é operação tapa-buraco, recuperação de calçado, tudo a gente faz. Porque o mais importante não é quem faz a gerência. O mais importante é quem usa aquele espaço. Eu sei que tem algumas coisas que ainda vão, a população espera que aconteça, mas está caminhando bem. Eu tenho certeza que ainda esse ano haverá uma resposta com relação à iluminação pública, equipamentos novos lá dentro, mas não dá para colocar muito. Como eu expliquei, parque ecológico, mais árvore e menos equipamento público. Parque urbano, mais equipamento público e menos árvore.
Perfeito. Deixa eu lhe falar sobre, a gente está falando, voltando ao fato da configuração da cidade, uma cidade muito adensada, existe uma questão, diferente do plano piloto, onde você tem amplos espaços, muita árvore no meio dos prédios, das ruas, e você pode andar por quilômetros embaixo da sombra das árvores dos prédios. Aqui em Águas Claras, a gente percebe uma configuração mais próxima de uma cidade comum fora do Distrito Federal, né? Uma cidade não planejada, onde muitos espaços falta a sombra das árvores, falta a vegetação que ajuda a promover um microclima mais agradável, aconchegante para o pedestre, para o morador. Como a gestão, como a administração encara essa questão?
Aí nós temos aqui o Condema, que apresentou para a gente um projeto maravilhoso. Inclusive um projeto já montado, que nós queremos trabalhar agora para quando passar a época da seca, a gente possa começar a implementar através da nova CAP, lá no Departamento de Parques e Jardins, que é o cinturão de IP. Para quando chegar a época daquela maravilha de flores, isso, meu Deus, vai ficar realmente muito bonito. E com isso eles terem a sensação de sombra, desse bem-estar. Agora, tem lugar que não dá para fazer isso. Porque a árvore, por um lado, ela traz sombra, mas ela também traz insegurança. Porque ela impede que a iluminação pública chegue até o seu objetivo. Por causa da copa das árvores. Sim. Então nós vamos fazer isso com muita responsabilidade. Em parceria com a SEB, com a Nova CAP, com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Governo e com a própria governadora Celina Leão, que está no exercício agora de suas funções. Então, diga assim, fazer com muita, muita responsabilidade. E quando terminar esse período, quem sabe lá para o mês de setembro, mês de outubro, começa a ser feito o plantio dentro de Águas Claras, para que no futuro, quando vier esse novo paisagismo, e que realmente as pessoas desejam vir para Águas Claras. Eu passei por esses dias aí pela BR e vi uma árvore, a coisa mais linda, de IP. Flores roxa, parece. Falei, deu vontade de ir lá tirar a árvore e levar para casa. E quem sabe a gente não conquista isso aqui dentro de Águas Claras.
E falando sobre a qualidade de vida do morador, uma questão, por ser uma cidade com muito prédio e áreas residenciais e comerciais convivendo, né? Há, por exemplo, por um lado isso traz segurança, ajuda no tratamento da segurança pública, por outro traz o incômodo do barulho, né? Como é que resolve um problema desse, administrador?
Bendito da satisfação. Tem gente que gosta do bendito do barulho.
Tem.
E tem pessoas que querem descansar em casa. Eu tive uma moradora que me ligou hoje falando que ela tentou estudar em um prédio que ela precisava, ela teve que sair do seu apartamento e ir para um outro lugar de Águas Claras, que ele tem um parente aqui, para conseguir estudar. Porque como estava acontecendo um evento sábado, sexta sábado, então na sexta no sábado ela não conseguiu. Realmente é muito possível. Para você estudar, você precisa do silêncio. Para você descansar, você precisa do silêncio. E aqui, como eu falei, a cidade envelheceu. Então tem muitos idosos dentro dessas moradias. Eles querem descansar. Eles querem repousar. Mas tem o outro que é mais jovem, que quer a muvuca, quer o barulho. E quanto mais alto, melhor. Então a gente tenta criar, através do diálogo, trazer uma solução de harmonia. Que os eventos culturais aconteçam, mas que não traga problemas negativos, que eles realmente possam acontecer com muita responsabilidade. Existe uma diferença entre um som para atender um ambiente e um som para chegar lá no Paraguai. Não precisa disso. Ah, teve um evento aqui que foi instalado uma estrutura para 50 mil pessoas, tinha 1000 pessoas só no local. Para que um som para 50 mil pessoas? E o realizador muitas vezes não tem um bom senso, eu não tenho 50 mil pessoas. Baixa o som, vamos colocar para atender esse público aqui. E com isso, realmente, aí repercute de forma muito negativa. Porque, por exemplo, eu gosto do sertanejo, mas eu não gosto do rock. Eu gosto do rock, mas eu não gosto do samba. Eu gosto do samba, mas não gosto do chorinho. Eu gosto do chorinho, mas eu não gosto de outro ritmo musical, cultural. E as pessoas, muitas vezes, são obrigadas a participar de determinados movimentos que eu não gosto, porque a pessoa não tem um bom senso. Então, a administração, nesse aspecto, ela não está sendo omissa. Tem gerado um desgaste político muito grande para a gente, porque a gente quer colocar a casa em ordem, mas o mais importante não é um público pequeno, é a satisfação de um todo. E com isso, a minha prioridade sempre será a satisfação de um todo. Que as coisas possam acontecer, mas com responsabilidade.
E já encaminhando para o fim da nossa conversa, administrador, o ponto é, o senhor falou, a população está envelhecendo, mas ainda é uma população... A percepção, pelo menos, é de que Águas Claras tem uma população jovem ainda muito grande, é uma cidade procurada por muita gente que vem de fora para o Distrito Federal, pela própria cara da cidade ser mais próxima, né, do que a de cidades de fora do DF, né, cidades não planejadas, embora tenha sido planejada. E com essa cara, a gente vê, por exemplo, lá no Torto tem um polo tecnológico. Aqui você tem muita gente ligada a esse, ou próxima, né, pela idade até. Há algum projeto, algum estudo para criar aqui também alternativas para pessoas que desenvolvem negócios de tecnologia ou que implementam novas alternativas para os seus negócios tradicionais? Existe algo nesse sentido?
Esse ano nós trouxemos dois cursos de treinamento, um para inteligência artificial e outro para as redes sociais. Inclusive aqui no estacionamento da administração tem uma estrutura, um caminhão, uma carreta aqui, atendendo jovens que se interessou por redes sociais. Como usar as redes sociais? Estão usando aí. Agora, uma eu tive grande demanda, a outra não. Então, nem tudo que a gente vai propor vai alcançar um grande número de pessoas. E outras vão alcançar menos público. Mas é tudo uma questão de interesse. No nosso caso, hoje, aí eu tenho que ser verdadeiro. Não existe nenhum projeto em andamento nesse sentido. Mas quem sabe que com essa pergunta a gente possa abrir os olhos e buscar, de repente, junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia, uma parceria para que seja desenvolvido um projeto nesse sentido, que a área pública tem. A gente só precisa realmente tocar esse projeto para que a Águas Claras também seja atendida nessa demanda. Porque, por incrível que pareça, apesar que aqui, como você colocou, a cidade tem parte dela de pessoas idosas, nós temos também pessoas muito jovens aqui. E tem um número aqui que de repente você não sabe. De 20 a 30% de pessoas que moram aqui não são proprietários de seus imóveis. Então eles alugam esses imóveis. Então não tem a mesma qualidade de vida do proprietário, aqueles que possuem. Então ele tem uma perda de renda familiar só no pagar do aluguel, e não é barato. Então, muitas vezes, para atender essas pessoas que escolheram Águas Claras para morar, uma estrutura dessa é importante. Boa dica. Vou trabalhar para ver se isso pode acontecer também.
Depois o senhor põe meu nome no projeto lá.
Oh, com toda certeza, eu vou te chamar. Olha, a ideia nasceu aqui com o Lucas.
E para encerrar, então, administrador, falando, então, pensando no futuro, se fosse para deixar um legado nessa passagem do senhor pela administração de Águas Claras, qual seria o projeto, a iniciativa, o que o senhor escolheria?
Olha, apesar de tanta coisa que eu falei aqui hoje, que está acontecendo, ou está para acontecer, eu acredito que hoje seria a presença do Estado. A sensação de ser ouvido. O síndico me liga, eu vou encontrar ele não vem aqui. Então eu passo completamente o dia todo na rua. E muitas vezes na minha andança, mantendo a cidade limpa, observando onde tem um buraco aberto, aonde tem um mato grande, aonde tem um lugar que precisa ser limpo, para que os moradores realmente possam ver que a beleza de Águas Claras está sendo preservada. Porque ela, por si própria, na sua própria existência, ela tem muita qualidade de vida, porque nós estamos falando da área externa. Mas esses grandes empreendimentos tem lá dentro quadra poliesportiva, piscina. Então tem um centro de convivência dentro desses empreendimentos que atende os moradores. Muitas vezes ele não precisa sair nem daquele empreendimento para ter qualidade de vida. Então quando a gente fala da área externa, é para que as pessoas possam sair de dentro daquela estrutura. Porque queira ou não queira também, um número aqui que nos preocupa mesmo, muito, é a questão da depressão. E a praça pública, ela é importante, porque apesar de eu estar morando de forma vertical, o isolamento causa depressão. Nós precisamos proporcionar aos moradores para que eles saiam, possam caminhar, praticar um esporte, encontrar um amigo, fazer novas amizades, ter esse diálogo, quem sabe até namorar, casar e ter vida. E o número que mais impactou aqui dentro de Águas Claras é porque quando eu cheguei em Águas Claras eu recebi um número de suicídio muito grande. Com os eventos culturais que estão acontecendo, essa praça viva, chamando o povo para a praça, para ocupar as praças, esses números de suicídio, de mutilação, de automutilação, diminuiu muito diante de Águas Claras. E aqui eu quero atribuir, primeiro, a Deus. Porque Deus é que visita o coração dos homens. Ele é que fala aos ouvidos das pessoas. Que muitas vezes suicídio, automutilação, e muitas vezes essa depressão gera até violência doméstica. Que as pessoas realmente possam sair dessas moradias, possam se envolver fora desses empreendimentos. E esses números têm sido extremamente positivos. Caiu muito dentro de Águas Claras. E eu sempre oro a Deus que o mais importante do que só ter uma cidade bonita é que as pessoas queiram viver. Queiram realmente ter essa vivência, essa comunicação social, que elas possam ter o prazer de andar nas ruas de Águas Claras. Então eu diria que desde o dia que eu assumi, eu tenho trabalhado nesse sentido, que as pessoas se sintam valorizadas pela cidade que está sendo mantida com muito amor e com muito respeito. Então vamos continuar trabalhando para que eles possam se sentir atendidos.
Gilvando Galdino Fernandes, administrador de Águas Claras, quero então agradecer o senhor pela participação aqui no A Cidade é Sua dessa semana. Foi um prazer e até uma próxima oportunidade.
Lucas, muito obrigado e todas as vezes que se fizer necessário, à sua disposição na administração ou fora dela.
Muito obrigado, esse foi o A Cidade é Sua, você ouvinte, agradeço também a companhia. Por estar com a gente aqui em mais uma edição do programa. A gente se vê na semana que vem.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
E olha, o Brasil pode enfrentar impactos financeiros após medidas adotadas pelo governo dos Estados Unidos, que incluem a proposta de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros e a classificação das facções Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho como organizações terroristas. Essas ações indicam o uso de instrumentos institucionais mais rígidos por parte dos Estados Unidos que pressionam o governo brasileiro, indo além dos canais diplomáticos tradicionais. O sociólogo e economista, professor de mercado financeiro da UNB, César Bergo, falou sobre os possíveis com as medidas impostas pelos Estados Unidos em entrevista para a TMC e a gente confere agora.
Professor, eu queria começar falando, fazendo uma pergunta até filosófica e sociológica, que é impressionante como algo que ainda não é causa uma enorme turbulência na vida real, né? É mais ou menos o que a gente está vendo nessa semana, né, professor?
É isso, né? E filosoficamente falando, né, você tem a questão de que você já tem uma experiência no passado, né? Ano passado tivemos essa questão aí, e que houve toda aquela preocupação com relação às exportações. Portanto, de fato, a gente tem que colocar o pé no chão, analisar o que foi tomado de decisão e o Brasil usar a sua diplomacia, seus acordos, para poder negociar com os Estados Unidos. Não tem a menor dúvida que esse momento é de tranquilidade para você verificar o que de fato aconteceu, para não tomar uma decisão que depois venha se arrepender, né, Felipe?
Professor, deveria ser de tranquilidade e a gente presume que as equipes econômicas, as pessoas que realmente precisam estar envolvidas nessas discussões, que elas estão tranquilas e elas estão tratando esse assunto com uma certa normalidade, claro, apesar do susto, a gente conseguiu confirmar informações sobre o anúncio. Então, como o governo, a equipe econômica do governo Lula recebeu esse anúncio, era algo que já era esperado, a equipe do governo Trump conseguiu avisar o governo Lula na semana passada sobre a iminência desse anúncio. O que não era esperado era o tamanho da taxa. Então, a gente presume que quem está nos bastidores, quem está cuidando desse assunto, esteja mais tranquilo, mas fora e no ambiente até político do nosso país, não tem tranquilidade nenhuma para falar sobre isso, o que causa uma ansiedade, uma preocupação muito grande para as pessoas. A gente conversou agora há pouco com o Eduardo Bolsonaro, ex-deputado, que disse que Lula, então, estaria até feliz por conta dessa taxação, porque teve, de fato, a última taxação, quando a gente falou no ano passado, teve um efeito até que reverso. Politicamente falando, Lula conseguiu se posicionar com o governo dos Estados Unidos e depois vários setores da economia disseram, a gente estava preocupado, mas teve alguns pontos positivos. Neste momento, a situação é outra. Então, o que a gente pode esperar de impacto se o que foi anunciado se cumprir, professor?
Pois é, Joana, nós já temos uma experiência com aquela tarifação de 50% ano passado. Então, houve uma movimentação. Eu vou falar mais do campo econômico, né? A questão política, ela está realmente bastante sensível, exatamente por ser um ano eleitoral, e você tem também nos Estados Unidos a questão da eleição. Eu vou entrar no mérito da questão econômica do empresário, de você não poder fazer uma previsão sobre o futuro das exportações ou de colocação de seus produtos no mercado americano. As dificuldades vão desde você colocar o produto de mel, produtos agrícolas e outras questões também. Os Estados Unidos, ele fez uma separação. Aqueles produtos que impactam diretamente ou que eles não tenham condições internas de produzir, eles deixaram fora da tarifação. O que preocupa nesse momento, João, é a questão do conta-gotas, né? Ontem foi 25%, hoje é 12,5% e não sabemos o que vem aí pela frente, né? Essa sessão 301, que o Brasil andou de alguma forma negociando e estabeleceu um prazo, inclusive com o presidente Trump, de 30 dias para negociar, o que surpreende é essa declaração acontecer antes do término do prazo. O fato dos Estados Unidos tomar a decisão, ele é livre para isso, ele pode adotar essas políticas. No entanto, fica realmente patente para o empresário a dificuldade de prever o próximo mês. Isso dificulta a produção, isso dificulta os planejamentos das empresas, sobretudo porque os Estados Unidos é o maior investidor aqui no Brasil, em termos de país. E o Brasil exporta também significativamente para os Estados Unidos. Portanto, a questão comercial é a que pesa nesse momento. A questão política se administra, vai ter grito de um lado, grito do outro, manifestações outras. Temos que manter isento disso tudo, porque a questão econômica, ela realmente pode sofrer bastante em função desses aspectos aí, dessas medidas tomadas pelo governo norte-americano.
E na linha do que o senhor está trazendo, professor, do ponto de vista do setor produtivo brasileiro e, claro, também do governo que nos representa, né? Então existe a caixinha, né, aspas, tarifada e a caixinha não tarifada. Dessa caixinha não tarifada, nós podemos bater na porta da China ou da Europa e substituir os Estados Unidos como consumidores desses produtos? E aí eu pergunto, se não, isso pode causar, e aí ninguém quer, desemprego, né, professor?
Pois é, Felipe. Olha, o Brasil é nitidamente exportador de commodities. Commodities o mundo todo está precisando, né? Terras raras, né, que os Estados Unidos deixou de fora aí da tributação. Mas não tem a menor dúvida que o acerto com o Brasil e o Mercosul, através da União Europeia e também com o Canadá, né, caminha-se um acordo. Isso é muito importante, porque o Brasil acabou abrindo outros mercados com esse susto que ele tomou ano passado, né? Mas não tenha dúvida que não é bom, não só para o mercado entre o comércio Brasil e Estados Unidos, mas para o mundo todo. Gera muita insegurança essas decisões dos Estados Unidos, inclusive porque são assuntos que eles estão questionando que não são assuntos econômicos, né? Questão de meio ambiente, Por exemplo, o Brasil convidou os Estados Unidos para participar da COP30. Eles praticamente ignoraram.
É verdade.
Então, você tem a questão também do comércio lá, de produtos que, teoricamente, são contrabando. Mas isso a gente sabe que não acontece. É muito pontual no Brasil. A questão também de trabalhos escravos. O Brasil ser colocado como um país que tem trabalho realmente escravo é complicado. Ou seja, se a gente for analisar cada ponto desse, o PIX também, né? São assuntos que transcendem a questão econômica, né? São questões políticas. Também isso tem que ser verificado. Ou seja, o PIX é um sucesso no Brasil e não tem nenhum impacto nos Estados Unidos. Pelo contrário, eu acho que eles morrem de inveja, porque o sistema funciona muito bem no Brasil. Portanto, Felipe, o problema maior é esse. É não saber o dia de amanhã, no tocante a essas questões que vão pingando. Obviamente, os Estados Unidos estão seguindo lá o ritual deles, a rotina, dando um prazo até julho, etc., né? Pode, como vocês comentaram, não acontecer. Mas só o fato de anunciar isso cria realmente para os empresários uma dificuldade enorme. E você falou uma coisa muito importante, sobretudo no tocante à geração de empregos. Isso leva o Brasil a buscar outros mercados e isso está acontecendo também, viu, Felipe?
Tá certo, então. Entrevistas como essa nos ajudam a entender as camadas, né, que estão sobre cada assunto. Sim. É muito importante.
E olha, o iFood confirmou nesta quarta-feira o vazamento de dados de cerca de 1 milhão e 200 mil clientes. Vazamento aconteceu em dezembro do ano passado, após a empresa identificar uma falha envolvendo um fornecedor terceiro. O hacker responsável afirma ter acessado mais de 43 milhões e 800 mil dados dos usuários. Em nota, a companhia informou que os dados expostos foram apenas cadastrais como nome e CPF do usuário e que não consta senhas, credenciais de acesso, dados bancários e meios de pagamento. De acordo com a plataforma, o incidente atingiu cerca de 2% da base de usuários. Em nota, o iFood lamentou o ocorrido e reforçou que todas as comunicações são feitas pelos canais oficiais da plataforma.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você, para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Duas da manhã, bom dia.
Vem, vem, vem pra te atualizar. Vem, vem, vem. Se importa pra você.
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu nesta quarta-feira a produção do filme Dark Horse e recebeu críticas sobre os recursos utilizados no projeto. Em entrevista ao TMC 360, Eduardo afirmou que todo o dinheiro investido foi destinado à realização da obra, que classificou como uma produção de padrão internacional. Segundo ele, o longa conta com atores de reconhecimento internacional e foi concebido para apresentar uma versão que considera a verdadeira dos fatos retratados. Abre aspas, a gente vai contar a história de uma pessoa que tem moral na sociedade brasileira. Fecha aspas, declarou em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo também comparou os custos do projeto aos de produções internacionais e negou que o orçamento do filme seja excessivo. Ao comentar os discursos envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro, o ex-deputado relacionou o tema ao cenário político nacional. Segundo ele, o caso estaria sendo utilizado por adversários para desgastar a imagem do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. O presidente Lula afirmou que o governo brasileiro foi surpreendido pelo anúncio de novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Segundo Lula, a medida foi divulgada antes mesmo do fim do prazo de negociação que havia sido acertado diretamente com o presidente americano Donald Trump. De acordo com o relato do presidente brasileiro, a última reunião entre os dois líderes durou cerca de 3 horas. Durante o encontro, o Brasil apresentou uma lista de temas considerados prioritários para a relação bilateral entre os dois países. Nas discussões sobre comércio exterior, surgiram divergências entre representantes da área econômica dos estados dos governos brasileiro e americano. Lula afirmou que, diante do impasse, propôs a Trump que os ministros responsáveis pelas negociações tivessem 30 dias para buscar um entendimento. Segundo o presidente, esse prazo ainda não havia terminado quando os Estados Unidos anunciaram as novas regras. Lula classificou a decisão americana como inesperada e disse que o Brasil não pode aceitar o tratamento que vem recebendo dos Estados Unidos na condução das negociações comerciais. Para o presidente, a medida contraria o espírito do acordo que vinha sendo construído entre os dois governos. Lula ressaltou que as conversas ainda estavam em andamento e que nenhum entendimento definitivo havia sido concluído quando o novo comunicado americano foi divulgado. Uma mulher de 37 anos foi presa em Joinville após ser acusada de passar por uma menina de 12 anos durante mais de um ano. Segundo a Polícia Civil, trata-se de Amanda Maria Souza de Oliveira, que usava o nome falso de Gabriele e criou uma história de abandono para ser acolhida por uma família da cidade. De acordo com as investigações, Amanda afirmava ter fugido do Pará após sofrer maus tratos. Com esse relato, ela conquistou a confiança de integrantes de uma igreja local que passaram a ajudá-la financeiramente e ofereceram abrigo. Pouco tempo depois, foi acolhida por uma família e viveu como filha adotiva durante cerca de 14 meses. Para sustentar a falsa identidade, a suspeita adotava comportamentos infantis e utilizava objetos como mamadeiras, chupetas e até aromatizantes para dormir. Ela também dizia ter autismo e outras condições de saúde, além de alegar que havia sido submetida a tratamentos hormonais forçados na infância, justificando assim sua aparência adulta. O caso começou a ser esclarecido após uma parente da família desconfiar da história. Segundo o delegado Rodrigo Bueno Gusso, a mulher encontrou na internet relatos de um golpe semelhante ocorrido no Rio de Janeiro. Após reunir as informações, ele alertou o pai adotivo, que procurou a polícia. As investigações indicam que Amanda não recebia dinheiro diretamente da família, mas desfrutava de uma rotina confortável e de benefícios proporcionados pela condição financeira dos moradores da casa. Ainda segundo a Polícia Civil, a suspeita criou um forte vínculo emocional com as vítimas ao longo do período em que permaneceu na família. Os investigadores também descobriram que Amanda possui histórico de ocorrências semelhantes em outros estados brasileiros. No noticiário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista a um podcast transmitido nesta quarta-feira que uma eventual chapa formada pelo vice-presidente J.D. Vance e pelo secretário de Estado Marco Rubio para a eleição presidencial de 2028 seria imbatível. Tanto Vance quanto Rubio são apontados por analistas políticos como possíveis nomes do Partido Republicano para a sucessão presidencial. Nos últimos meses, Marco Rubio ganhou destaque pela atuação em coletivas e pronunciamentos na Casa Branca, recebendo elogios de integrantes do Partido Republicano e até de alguns democratas. Uma das suas aparições recentes chamou a atenção pelo tom descontraído, com referências à cultura pop e ao hip hop dos anos 90, ao comentar as negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Apesar das especulações sobre a corrida presidencial de 2028, tanto Vance quanto Rubio têm evitado discutir publicamente sobre possíveis candidaturas. Ainda assim, Trump tem alinhado o debate sobre a sua sucessão ao mencionar os dois aliados como nomes fortes dentro do campo republicano para a próxima disputa da Casa Branca. Duas horas, sete minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos agora pro Corre TMC de hoje, porque o Corre TMC dessa semana basicamente vai te trazer histórias inspiradoras. Então faz o seguinte: amarra o cadarço, escolha um bom fone de ouvido e confira tudo sobre corrida de rua e bem-estar com Mirelle Moschella. E no bate-papo de hoje, ela conversou com o maratonista Bruno Levinho e a gente acompanha esse bate-papo agora.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao Corre TMC. Quem cedo madruga já correu 2 quilômetros, eu sou Mirelle Moschella. E eu já quero saber assim, ó, na hora, na lata, você é corredor nato? É aquele cara que acorda 5 horas da manhã, aquela mulher que acorda 4 horas da manhã e sai correndo? Já fez o seu longão hoje? Ou você é mais daquele que vai correr no final do dia, mais tranquilo? Ou hoje resolveu não correr porque correu ontem ou porque vai correr amanhã? Manda mensagem pra gente, tá? A gente tá também lá no YouTube pra você que está me acompanhando, ouvindo no rádio, claro. Tá andando aí, tá caminhando, tá correndo e tá escutando a gente. Corre TMC, vem porque o papo é bom demais. É aquele momento pace fofoca, sabe? É exatamente. Já aproveito aqui para te convidar para você seguir a gente também nas redes sociais, no Instagram e também no YouTube. E como sempre, a gente tem, claro, convidados maravilhosos aqui no nosso Corre TMC. E dessa vez não é diferente. Ele, que já tem mais de 20 ou 20 maratonas no currículo, brabíssimo demais. Bem-vindo, Bruno. Bem levinho, adoro esse sobrenome. Tá bem, Bruno? Bem-vindo.
Tô bem, Mirelle. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Vou contar um pouquinho da minha história.
É isso.
E vamos que vamos.
Bom, não preciso nem... Minha primeira pergunta é de bate-pronto. O seu arroba no Instagram é arroba Bruno Bem Levinho.
Isso.
Da onde surgiu essa ideia? Porque eu achei muito bom. É bom. Porque assim, você é bem levinho mesmo pra te correr?
É, também, mas na verdade começou porque antes eu colocava meu sobrenome, que era Bruno Lopes. Eu achei muito normal, muito comum. Eu sou baixo, tenho 1,68, magrinho. Aí quando eu comecei a correr, tinha uns amigos que já corriam, me chamavam para correr. Aí eu falava, não, hoje eu tô bem levinho, tô bem de boa. Aí eu falava isso direto para não ir com eles, porque eles corriam mais fortes. Aí eu falei, meu, Bruno Lopes não, acho que Bruno Bem Levinho, porque eu sou baixinho. Né, magro, acho que vai dar bom. E desde então, decidi adotar esse nome.
Cara, que legal. E pegou super, né? Porque todo mundo agora, pô, Bruno bem levinho, bem levinho.
É, quem é da corrida nem chama mais Bruno, né?
Bem é levinho. Só bem levinho?
É, quem é da corrida, geralmente é bem levinho.
Que sucesso, Bruno. Não, excelente. Bom, eu já falei aqui logo na minha entrada, né, que você tem aí 20 maratonas no currículo, mas antes dessas 20 maratonas, antes de você chegar nesse nível, que para mim é altíssimo, né? Eu quero saber quem é você no corre, quem é o Bruno?
Bom, o Bruno é um cara que leva as coisas bem da brincadeira. Eu gosto de performance, mas não deixo a performance dominar minha vida. Porque tem pessoas que gostam de performance, fica bem fechado, não sai, não dá risada.
Bitolada, né?
Não socializa direito. Tá. Eu tento levar a vida bem levinha. Então, eu tento performar do jeito que dá. E viver a vida também, não só focar na performance o tempo todo.
Mas foi fácil você chegar nesse seu pensamento? Porque hoje muita gente tem esse pensamento, tipo, não, eu quero performance, eu quero ser melhor. E acaba também trocando, né?
Se frustrando.
E se frustrando também. Como é que foi essa chegada, né, de você pensar, não, olha, eu vou tranquilamente, passo a passo?
Bom, eu corro há 12 anos e há 12 anos eu tô com a mesma assessoria, que é a Saúde Performance do Cláudio Castilho.
Um beijo, Cláudio!
E desde então, eu fui evoluindo aos poucos, mas bem lentamente, é que as pessoas agora elas querem
você
tudo
pra... Você é muito jovem, né? Quantos anos você tem, Bruno?
Já tô antigo, já é mulher.
Ai, meu Deus, não precisa falar então.
Vou fazer 38.
Mas...
Agosto.
Não, mas... Nossa, tá com uma cara de 28 pra mim, gente.
Ai, que bom.
É verdade. Tá com cara de 28. Já aproveita, olha lá no YouTube pra você ver quem é o Bruno bem levinho, gente. Cara de novíssimo pra mim. Então você começou a correr, vai fazer 12 anos. Tá bom, então assim, a corrida, ela na sua vida, ela não foi assim desde da infância,
não,
desde pequenininho?
Não. Na verdade, eu comecei a correr por conta do trabalho. Eu trabalhei numa loja esportiva, na Oscar Freire, na ASICS, a primeira loja que teve no Brasil. Trabalhei lá.
Já era da ASICS, né? Já era o universo conspirando ali um pouquinho pra você.
Mas só que eu não corria. Só que de tanto ouvir sobre corrida, ouvir sobre corrida, eu falei, não, deve ser legal isso aqui, eu vou ter que começar a correr. Aí eu comecei.
Caramba, aí você deu o primeiro passo.
Sim.
Você tinha quantos anos?
12 anos, eu tava com 26.
26 anos. E aí você, isso é uma pergunta legal, porque você já foi direto numa assessoria, você já conhecia essa assessoria, porque muitas pessoas me perguntam, Mirelle, como é que eu faço para dar o primeiro passo? Eu não sei, eu queria correr, mas eu não tenho ideia. Você tinha alguém já em mente, que era o Cláudio? Já conhecia o Cláudio?
É porque a assessoria dele é patrocinada pela ASICS, né? Então, o acesso a ela foi mais fácil para mim.
Perfeito, entendi. Então, uma coisa ali que já estava costurada, né? Uma coisa com a outra. Era para ser. E aí, quando você começou, então, nessa assessoria, você achou a corrida fácil ou você achou a corrida difícil?
Ah, não, muito difícil. Eu odiei. Eu fiz meus primeiros 10K, eu achei nada a ver, assim. Eu falei, nossa, para quê? O pessoal acorda cedo para isso. É que, na verdade, eu não sabia... que eu via as pessoas correndo de manhã, eu achava que era só atleta que ganhava para isso. Não entendia um amador acordar cedo para correr de graça, não recebendo nada. Eu falava, gente, mas para que isso?
É possível isso?
Não, mas para quê?
É possível?
Aí tinha uns amigos que corria. Aí eu falava, meu, mas... Aí na época eu tava na balada ainda, tipo, eu tava tipo, numa padaria, ou no Mac, voltando da balada, tomar café para ir trabalhar. E os caras tá todos já acordando para ir correr, eu olhava... O Instagram não bombava ainda na época, mas o Facebook, eu olhava e falava, meu, os caras é louco, acorda essa hora pra correr 5 da manhã, mas pra quê? Aí teve uma vez que eu perguntei, fez quase uma entrevista com o menino lá, falei, o Jax. Falei, meu, a ex que te paga pra você correr? Ele falou, não, eu faço porque eu gosto. Mas
pelo contrário, eu que tenho que me inscrever na corrida e pagar, não é?
Aí eu falei, meu, seu estilo de vida, meu, que estilo de vida, nada a ver. Aí passou um tempo. Olha aí,
estamos acompanhando também imagens de você ali correndo, ó. Sim. Essas imagens agora lá no Mercado Livre, na Arena,
sim,
né, no Pacaembu.
Bem legal.
Eu ainda não fui, eu moro do lado do Pacaembu.
Nossa, que pecado.
Você me convida pra ir?
Vamos marcar.
Não pra correr no seu pace,
vamos marcar um
que eu não sou maluca, mas pra correr contigo, porque já a gente vai falar então dessa arena, porque excelente, um lugar muito bom para os atletas, tanto de elite também, como atleta amador, para quem está ali também ao redor, né, também. Sim. Excelente. Então tá, mas calma aí, você começa a correr, pergunta para as pessoas, se as pessoas recebem para correr, porque você não está entendendo, fala assim, peraí, você acorda 5 horas da manhã para correr, não ganha nada. É aquela mãe que pergunta, filho, você vai para a corrida, você pegou pódio?
Exatamente,
né?
É
tipo,
isso.
A pessoa que não entende muito, você entrou desse jeito, odiou a corrida,
sim,
falou, gente,
nada a ver.
Isso não é para mim.
Exato.
Mas em qual momento essa corrida, ela dá um plot twist na sua vida?
Bom, quando eu odiei a corrida, eu fiz 10K. Aí, na época, eu fiz um em 58.
Isso foi corrida de rua ou foi um treininho?
Corrida de rua.
Tá.
Era... Acho que eu me esqueci o nome da corrida, mas era ali no Ibirapuera. Aí, eu corri 10K para 58 minutos. Aí...
Eita, que correu bem.
É, mas pra mim eu não tinha noção. Não tinha nem relógio, não tinha nada. Só tinha roupa mesmo de corrida, mas não tinha relógio nem nada. Aí eu corri e tal, só que... Meu, eu vi um monte de gente me passando. E eu, tipo, com mal-estar e tal. Eu cheguei bem... Eu gosto de falar, gosto de dar risada, mas nessa eu cheguei sem carisma. Eu lembro que eu tirei o tênis assim, fui andando de meia até o ponto de ônibus, fui embora, nem dei tchau pra ninguém. Aí eu peguei um bode e falei, não, nada a ver isso aí. Aí passou um ano, sem fazer nada, vivendo a vida.
Tá.
Eu fumava narguile, não, nunca fui de beber, mas...
Ah, fumava um narguile ali aos finais de semana.
Exatamente, passou
com os amigos.
Vivi minha vida, balada e narguile. Um ano. Aí surgiu a corrida da ASICS, que é a Golden Four. Que é a meia, hoje é a Golden Run, mas antes era a Golden Four. Aí eu falei, vou correr. Aí todo mundo do escritório já correu a meia maratona. Eu falei, mas todo mundo vai. Acho que eu também consigo. Eu corri já 10, mais um ano atrás. Né?
Olha só como a comunidade da corrida, ela também é importante. Porque você estava ali escutando todo mundo falar de corrida. E você escutando, poxa, eu corri... Tal momento, foi incrível, foi maneiro. Daí você, poxa, todo mundo gosta de correr. Só que a minha primeira vez não foi legal. Vou dar mais uma chance, não é mesmo?
Exatamente.
E a chance veio depois de um ano.
Depois de um ano. Aí eu falei, liguei pro pessoal do marketing, falei, não, queria correr a meia e tal. Aí eles mandaram pra minha inscrição, mas perguntaram, você tá treinando? Eu falei que tava, mas não tava. Tava vivendo a vida.
Que mentira, que tá boa.
Beleza, passou o tempo, chegou o momento. Aí eu fiz um erro grande, comprei tudo no sábado. A prova era domingo, comprei tudo no sábado. A roupinha, tudo bonitinho, combinadinho.
Tênis também?
Não, tênis não.
Já tinha?
O tênis já tinha.
Tá.
Aí comprei a regatinha, shorts. Beleza, tô pronto. Aí eu fui com um relógio casual na época e um óculos que eu tinha, um da Oakley, que tinha um fonezinho. Fui ouvindo música tranquilamente. Só que aí...
um óculos que tinha um fonezinho?
Acho que eu lembro dele. É um Tup o nome.
Acho que eu lembro dele. Legal. Que dava pra você escutar a musiquinha no óculos.
Exato.
Caramba. Aham.
Uhum. Aí, coloquei o fone e vambora. Só que aí, o 21 pra mim, sei lá, parece que foi uma outra sensação, foi uma outra história.
Você correu 21 quilômetros?
Sim.
Então você tinha corrido 10 quilômetros. Ó, que doideira, esse bem levinho. Correu o primeiro 10 quilômetros, passou um ano, falou, cara, não é pra mim. É. Escutou a galera falando e falou, poxa, acho que eu vou dar mais uma chance. Mas aí eu vou dar uma chance pra uma meia maratona.
É, eu nem gosto de ficar ouvindo as pessoas falarem.
Mas nesse um ano você ficou parado, você ficou treinando?
Não, vivi a vida, fiz nada.
Tô chocada?
Não, fiz nada. Só vivi a vida. Tá. Trabalhei, tô só.
Baladinha narguilha, amigos e tal. E aí voltou e falou, vou fazer 21.
Exato. Aí falei, vou fazer. Eu não tava na assessoria, não tava nada. Beleza. Aí fiz. Não senti, não vou te falar a verdade, não senti dor, não senti nada também. Tá, o ritmo que eu fiz pra 1:58, alguma coisa assim.
Gente,
não senti nada,
cara,
assim.
Eu tô chocada com esses números.
Não senti nada, mas vou te falar. Isso no domingo. Na segunda. Mulher.
Depois parece... de 48 horas. Ah, isso foi no domingo.
Foi no... É,
nasceu na segunda. Depois de 24 horas.
Meu, eu
que
tava
que você sentiu?
Sem brilho nenhum. Tanto é que eu acordei assim, eu não tava sentindo minha perna esquerda. Aí eu falei, gente, aconteceu alguma coisa comigo. Acho que eu não vou andar mais. Te juro, doía tudo, a perna inteira.
Aí aquela tensão, aquele drama.
Exato. Aí eu tinha que trabalhar, né? Porque a vida continua. Não importa se você correu ou não correu. Não importa se você correu ou não correu, a vida continua. Aí eu mandei mensagem pro amigo meu, que é o Jax, o mesmo Jax. Falei, meu, é normal ficar com a perna toda quebrada e tal. Ele, meu, bora. É normal pra quem não treina. Pra quem treina é mais suportável. Aí eu fui trabalhar, fiquei uma semana... andando mancando.
Naquela semaninha que você tá só...
azedo.
Mancando, azedo. Tô adorando ele falar, vou pegar sem carisma, sem sorriso, porque você é puro sorriso, então sem sorriso, sem risadinha.
Não, sem. Eu fiquei quebrado, real. Aí, depois que eu passei por isso, eu senti tanta dor assim, que eu falei, meu, se eu quiser correr mesmo, vou entrar numa assessoria. Desde então, tô na mesma assessoria até hoje.
Nossa, tantos tempos, então, já 14 anos, como você disse, né? 12 anos na assessoria.
12 anos correndo, 12 anos na assessoria.
Nossa, que incrível. Gente, para vocês terem uma ideia do que o Bruno Benlevinho fez, primeiro que ele correu 10 quilômetros abaixo de 1:58. Para quem nunca fez nada, é muito difícil, é um pace muito alto. Ou seja, não é nem um pace alto, é um pace muito baixo, né?
É.
Porque é um pace... é, ou seja, quanto menor o seu pace, que o pace é o ritmo, mais rápido você é, mais rápido você corre 1 quilômetro.
Exato.
Então você estava ali num pace de 5?
Acho que é
5 e meio
por aí.
5 e meio, né? É. O que é muito difícil. E depois ele para tudo e faz 21 quilômetros também abaixo de 2 horas. Também mantendo esse mesmo pace de 5 e pouquinho. Para quem não fazia nada, para quem não treinava. E aí, como é que você descobriu, então, que o seu corpo, bem levinho, respondia muito bem a esse esporte? Quando é que você realmente descobriu, falando, nossa, gente, eu nasci para correr, meu Deus do céu?
Bom, eu comecei a perceber, assim, que eu levava um pouco mais jeito do que outras pessoas, porque eu comecei a correr com pessoas que já estavam, tipo, 2, 3 anos correndo, e eu começava... e correr junto. Não, às vezes não completava o treino todo, mas 50% do treino. Eu falava, meu, se eu começar... se eu começar a treinar de verdade, eu acho que vou evoluir. E eu sempre treinei com pessoas que correm mais que eu. Então isso ajuda. Ajuda bastante. Você quer performar, você tem que treinar com alguém que corra mais.
É isso.
Que aí te tira da zona de conforto.
Total. Em nenhum momento aquele pensamento que você disse, nossa, tá muito difícil, não quero correr, ele chegou a vir novamente assim na sua cabeça?
Ah, já chegou algumas
vezes. Várias vezes.
Dependendo do treino, você pensa, acabou o treino, você fala, meu mano, pra que isso? faz parte. Escolhas.
E você é do tipo daquele cara que acorda cedão, madrugada pra correr? Como é que é a sua rotina?
Eu já fui mais da madrugada. Hoje nem tanto, assim. Tipo, 6:30 tô no Ibira. Tipo, acordo 5:20, 6:30 tô correndo no Ibira. Não 5, tem galera que vai 5 da manhã. Eu também acho que não preciso tanto assim.
Mas é muito cedo, né? Pô, madruga. Eu sou também dessa. Com certeza eu devo já devo ter te visto lá correndo lá no Ibira, que de terça e quinta eu gosto de correr por lá e eu corro cedinho também. E o que está bombado Ibira, não?
Nossa.
Meu!
A corrida tá muito no hype, muita gente.
Tá
muita
muito
gente.
No hype, né? A gente já vai falar sobre isso, de influência, de rede social, de tudo isso. E hoje você treina todos os dias? Como
todo
é que é seu treino?
Todo dia. Segunda e quarta são meus treinos de tiro. Aí eu geralmente vou na pista. Terça e sexta, treino de corrida e treino de força. Quinta, eu só rodo. Aí sábado, longão, e domingo...
Descansa, né?
Não, domingo é um levinho.
Todo ou
prova,
dia.
É, ou prova.
Hoje você corre, você é um atleta de elite, Bruninho?
Não. Pra quem tá chegando, pra quem tipo, tá começando agora e vê os tempos que eu tenho, acha que eu sou elite, mas não. Sabor de elite. Sabor, mas não sou elite, não. Tô bem, bem distante disso.
Adorei.
Seria um amador esforçado. Se fosse uma categoria assim, A, B, mas C. É, sério.
Sério? Mas o que falta ali pra você ser um amador de elite? Você acha que o ritmo, os tempos são muito mais baixos, são mais rápidos? A sua dedicação, deveria se dedicar muito mais pra ser um atleta? O que falta?
Não, eu acho que... Meu, pelos tempos que eu tenho, hoje eu correria com a elite feminina aqui no Brasil. Tá bom. Mas masculina já é uma outra história, tem que
patamar.
Ser um outro Bruno, talvez. Porque os caras que correm maratona, os bons hoje aqui no Brasil, na atualidade, correm a maratona para 2:10, 2:09.
É.
Meu melhor é 2:30. Então é 20 minutos.
Tivemos na maratona
o
Sebastian, né, algumas semanas atrás, o recorde do Sebastian de 1:59:30.
É.
1:59:30. O que o Sebastian fez foi incrível, porque a gente já tinha esse recorde com o Kipchoge, né? Só que foi feito...
Todo um trabalho,
condições perfeitas para que ele pudesse alcançar esse
abaixo
recorde.
De 2 horas, né?
Abaixo de 2 horas. Ou seja, aquela pista, aquele apoio, o suporte, tudo perfeito para que ele alcançasse.
Condições perfeitas.
Exato, e ele alcançou. Sim. Aí vem Sebastian
e
dá um tapa na cara de todo mundo. Falou, o quê? Maratona de Londres,
sim.
Né, que aconteceu em abril. E foi simplesmente incrível.
Sim.
Como pode? É mágico. Um pace de
2:50, 21 por hora.
Que?
É igual moto.
Nada. Então, ou seja, pra galera que tá nos escutando agora, que tá escutando o Corre TMC... Para ter uma noção. Então, a cada 1 quilômetro, Bruninho, ele fez em 2:50. 2:50 correndo 1 quilômetro.
42 quilômetros, 2:50.
E mantendo esse ritmo.
Não, ele terminou mais rápido. Ele passou a meia para 1 hora. E a primeira meia e o final ele terminou para 59.
Cara.
É outra coisa.
É um absurdo.
Não,
né?
É nível ET. É uma coisa que...
Isso, é um nível ET.
É, não tem como.
É isso, gente. Então, depois procurem aí nos buscadores aí do site da vida, Google da vida, quem é o Sebastian. Eu esqueci agora o sobrenome dele. É o alguma coisa assim. A gente procura agora já. Já dá pra vocês, mas esse recorde. O que falta ali pra você ser um amador de elite? Você acha que o ritmo, os tempos são muito mais baixos, são mais rápidos? A sua dedicação, deveria se dedicar muito mais para ser um atleta. O que falta?
Não, eu acho que, meu, pelos tempos que eu tenho, hoje eu correria com a elite feminina aqui no Brasil. Tá bom. Mas masculina já é uma outra história. Tem que
patamar.
Ser um outro Bruno, talvez. Porque os caras que correm maratona, os bons hoje aqui no Brasil, na atualidade, correm a maratona para 2:10, 2:09.
É.
Meu melhor é 2:30. Então é 20 minutos.
Tivemos na maratona
o
Sebastian, né, algumas semanas atrás, o recorde do Sebastian de 1 hora e 59
e 30.
E 30. É. 1 hora e 59 e 30. O que o Sebastian fez foi incrível, porque a gente já tinha esse recorde com o Kipchoge, né? Só que foi feito...
Todo um trabalho,
condições perfeitas para que ele pudesse alcançar esse
abaixo
recorde.
Abaixo
de 2 horas. Ou seja, aquela pista, aquele apoio, o suporte, tudo perfeito para que ele alcançasse.
As condições perfeitas.
Exato, e ele alcançou. Sim. Aí vem Sebastian
e
dá um tapa na cara de todo mundo. Falou, o quê? Maratona de Londres,
sim.
Né, que aconteceu em abril. E foi simplesmente incrível.
Sim.
Como pode? É mágico. Um pace de
2,50, 21 por hora.
Que?
É igual moto.
Nada. Então, ou seja, para a galera que está nos escutando agora, que está escutando o Corre TMC, para ter uma noção. Então, a cada 1 quilômetro, Bruninho, ele fez em 2 minutos e...
50.
2 minutos e 50, correndo 1 quilômetro.
42 quilômetros, 2,50.
E mantendo esse ritmo.
Não, ele terminou mais rápido. Ele passou a meia para 1 hora. E eu, a primeira meia e o final, ele terminou para 59.
Cara.
É outra coisa.
É um absurdo.
Não, né? É nível ET. É uma coisa que...
Isso, é um nível ET.
É, não tem como.
É isso, gente. Então, depois procurem aí nos buscadores aí do site da vida, Google da vida... Quem é o Sebastian? Eu esqueci agora o sobrenome dele. É o El, alguma coisa assim. A gente procura agora já. Já dá pra vocês, mas coloca aí, gente. Recorde Maratona de Londres, Sebastian. E vocês vão entender o que este cara fez, tá? O que ele fez. Agora, Bruninho, então você não descansa. Você não sente falta, não, de um descanso, de
não.
Um... Como é que é? Não, gente, porque assim... Para, pelo amor de Deus. Eu falo que esse cara podia ser muito bem da elite, porque todo dia esforço, você deve sentir falta também de quando você não faz. Porque essa é uma cabeça de campeão também, sério.
Não, mas tipo, os treinos mais tranquilos é como se fosse um descanso. É uns treinos com um ritmo muito alto. Então, você está descansando, mas ganhando no mesmo tempo, sabe? Então... Mas é claro que eu descanso sim, mas depende. Agora eu vou fazer, próximo mês, vou fazer a Maratona de Porto Alegre. Aí geralmente...
Ai, sabe quem vai estar lá? Sabe quem vai estar lá na Maratona de Porto Alegre? Eu!
Aí sim!
Moleque!
Aí sim!
E estaremos lá então, na Maratona de Porto Alegre, bom. Firmes e fortes. Só que eu não vou poder acompanhar o seu pace, né?
Você vai correr a maratona?
Vou correr a maratona.
Boa, que legal. Vamos junto já, é isso.
Vamos junto, vai ser demais. Você já correu a maratona de Porto Alegre ou vai ser a sua primeira vez?
Já corri 5 vezes.
Eita, eu gosto de lá. Eu vou colar no Bruninho porque eu quero várias dicas. Então já me conta, até pra quem tá escutando a gente aí e quer saber um pouquinho mais da maratona de Porto Alegre, tempo bom, bem flat, assim, não tem muita subida, o que, que a gente pode falar?
Acho que no Brasil, atualmente, essa maratona é a mais rápida, certamente, assim.
É a mais rápida
hoje? É a mais rápida. Pra mim, é. Toda vez que eu quero correr uma maratona no Brasil, eu escolho Porto Alegre, não tem como.
E tempo bom? É aquele friozinho?
É, um friozinho que não mata. É, se der, só se pode...
12 graus,
12, entre 10, 12, de boa, tranquilo.
Bem, mas gostoso. É tranquilo, como é que você corre? Você vai de regata, de manguito?
Não, geralmente...
Ou vai com uma roupa mais, né, quentinha e aos pouquinhos você vai tirando, vai descascando ali?
Não, na verdade, eu fico ali um pouquinho antes de sempre ter alguém, né? Geralmente eu fico ali antes da largada com uma jaquetinha, um quebra-vento, quando uns 2 minutos, 3 minutos antes eu tiro a jaquetinha. Vou embora, mas de manguito.
Vai de manguito. Uhum. E qual é o seu melhor tempo na Maratona de Porto Alegre?
A Maratona de Porto Alegre é meu melhor 2:34.
Duas e... Quê?
2:34.
42 quilômetros, 2:34?
É.
Caraca, Bruninho, você é bom demais, bicho. Você é um foguete.
Ah,
você é um foguete, sério. Bom, eu não vou falar aqui, mas vou falar, sabe por quê? Porque o foguinho, gente, ele... O foguinho, já tô falando foguinho, tá, gente? O levinho, ele é um foguete, né, o Bruno? Muito rápido, pra vocês terem noção da minha primeira maratona, que foi em Buenos Aires, no ano passado. corri com caminhada. É legal a gente falar também sobre
isso, claro.
Né, Bruninho? Porque as pessoas falam, ah, mas poxa, será que eu consigo agora, né, correr uma maratona, mas eu tenho vergonha de andar. Eu andei, estava com canelite, mas meu coach, que é o Marcos Paulo Reis, da MPR, o Marcão,
gente
falou,
boa.
Gente boa demais, precisa vir para cá no Corre TMC, hein, Marcão, o convite está feito aí. E já falei várias vezes também, ele falou, Mirelle, não fique com vergonha de correr, porque eu fiquei, olha só que doido, eu falei, ah, mas eu não queria caminhar não. Não fique com vergonha de caminhar, né? Pô, mas não tenha vergonha não, porque lá na hora todo mundo também acaba caminhando um pouquinho.
Sim.
Eu acabei caminhando, fiz ali em 5 horas e 8, 42 quilômetros, caminhando também. E, gente, o mais importante é que eu terminei a maratona.
É
peguei
isso,
lá minha medalha.
É
isso, minha medalha, minha banana. E tá tudo certo. Quero, claro, agora, sem dor, melhorar o meu tempo e tá tudo certo, né, Bruninho? Então, 2 horas e, rapaz, quanto?
2 horas e 34.
Pelo amor de Deus, e agora, neste ano pra 2026, você quer melhorar esse tempo ou vai correr levinho sem se preocupar com performance?
Não, sempre quando eu largo pra tentar correr bem, né? Sempre isso. Pode acontecer alguma coisa durante o percurso, mas eu quero correr ali pelo menos abaixo de 2:35 ali. Vamos ver se dá, mas é isso que eu quero.
Abaixo de 2:35.
Pra ficar perto do que eu já fiz, né? É bom.
Tá bom demais, Bruninho. E aí, Bru, vamos agora falar então sobre maratonas, já que estamos falando de Porto Alegre. Você tem no currículo 20 maratonas no currículo. Quantas fora do Brasil e quantas aqui no Brasil? Consegue lembrar aí?
Acho que no Brasil deve ser... No Brasil, 9.
No Brasil, 9 maratonas. É. Já correu do Rio? Quais as maratonas você correu aqui?
Rio, São Paulo, mais de 3 vezes. Não, acho que 4 vezes São Paulo.
Ah, Porto Alegre.
Porto Alegre.
Floripa.
É.
Tá.
É, Floripa foi a primeira vez que eu fiz o ano passado.
E de todas elas, a que você mais curtiu foi Porto Alegre
não,
ou não?
Porto Alegre.
Sem dúvida.
Sem dúvida.
Olha aí, gente. Então eu escolhi a dedo, então, uma aqui no Brasil, então, hein?
Ah, tá. Aqui em São Paulo, eu já corri a maratona de São Paulo
e
a City Marathon. Aqui são duas.
Perfeito.
É, que eu tinha esquecido.
Não, imagina. Você vai lembrando aos pouquinhos. São muitas maratonas, pelo amor de Deus. Caraca, demais. E fora do Brasil?
Aí a primeira vez que eu corri fora foi no Chile. Aí a segunda...
Ah, friozinho, né?
Friozinho.
Bom.
E eu não... Ah, não foi maratona, corria meia.
A meia.
No Chile. Aí minha primeira maratona fora foi Boston.
Nossa, mas começou já logo numa Six Major.
Aí Boston, aí já corri Berlim, Milão.
Olha, Milão deve ser legal.
Qual o nome da outra? Que é em fevereiro. Que é na Espanha. Eu me esqueci o nome.
Sevilha.
Sevilha. Isso.
Ai, dizem que é muito legal de Sevilha.
E é bem bonito, viu?
Então, mas tem muita subida?
Não.
Sério?
Não,
olha aí, tá?
Tem nada.
De repente, pro ano que vem,
legal,
Brasil.
Legal.
É?
É planinha, gostosinha.
Nossa.
Friozinho, bom.
Olha, tá que boa. Demais.
Tá
e Boston, que faz parte da Six Majors, é bom também a gente falar pra galera. Gente, Six Majors, que agora também é 7, né? Porque entrou e depois pode ser que entre Cape Town.
Sim,
então
sim.
É uma loucura. Mas a princípio, é uma medalha. É uma mandala, na verdade,
sim,
com as 6 principais maratonas consideradas as melhores para correr, né, no mundo. Existem várias outras maratonas, mas lembrando então que são Boston, Chicago, Nova York...
Tóquio,
Londres... Falei todas?
Não, falou 5, acho.
Falei 5? Falta mais uma, né?
Berlim,
é isso, faltou Berlim. Então, se você correu as 5 maratonas, as 6 maratonas, no final você vai ganhar, na sua última maratona, a 6ª, você ganha, então, uma mandala. Bota lá depois também, mandala das 6 Majors, são, pô, mandala linda e as maratonas também são bem legais. Você tem o sonho das 6 Majors ou não?
Não, acho que sonho assim de corrida, talvez correr mais rápido, mas das majors é que eu tenho talvez curiosidade, talvez seria Tóquio, que é uma coisa que é bem longe, uma coisa
do
bem
outro
totalmente,
lado do
totalmente
planeta.
Diferente, acho que essa aí seria. E Nova York por ser a mais animada.
A mais animada?
É, todo mundo fala que é a mais...
A rainha das majors também dizem, né? A mais animada, a galera, a torcida,
sim.
Cara, como é que pode, né, assim... a torcida, gente, realmente, o público vai em peso quando é maratona na cidade. Independentemente aqui no Brasil ou fora, mas a galera vai, torce, leva a criançada, o que é muito legal, né, Bruninho? Para você mostrar para essa molecada o quanto é legal correr.
Esporte, né? Esporte é vida.
Exato, fazer atividade física. E aí, no final, tem gente que dá cerveja, tem gente que, né...
Sim,
que
joga uma banana.
Joga uma banana.
É isso. O negócio é diversão.